Boa noite, tivemos um probleminha aí, mas obrigado a você que está aguardando. Gostaria de desejar um boa noite para o Betinho, para o Magno.
Boa noite,
senhoras e senhores.
Para o pastor Walter lá de São Paulo. A gente já vai apresentar o nosso convidado especial que você está vendo aí. E eu gostaria de agradecer a sua presença desde já no Facebook, no YouTube. E para começar, a primeira coisa, como eu sempre falo, é isso que eu vou fazer nesse momento. Dá um like aí no vídeo do Facebook. Não importa se você está no Facebook ou no YouTube, você tem a opção de dar um like aí. Isso ajuda na distribuição do vídeo para que outras pessoas possam ver. E também, se você está no Facebook, aproveite esse momento para compartilhar também. Se você clicar ali no botão de compartilhar, você vai ver que você tem várias opções. Você pode compartilhar na sua timeline, você pode mandar via mensagem para alguém, pode postar em algum grupo. Então, compartilha esse conteúdo. Hoje o programa está super especial, com um convidado com muitas histórias, experiências. Eu tenho certeza que você vai gostar. E no YouTube é a mesma coisa. Você pode copiar o link, pode mandar via WhatsApp. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, aproveite o momento também para se inscrever. Tem um botão aí de se inscrever. Então, aproveite esse momento.
Você viu só quem está de volta, pastor Walter? Que bom ter você aqui novamente. Pastor Walter estava de férias, né? Nós entramos aí a nova temporada, Projeto 67 Missão. Já passamos aí por 3 entrevistas, é isso? Hoje é a 4ª entrevista. Exatamente, isso. Nós começamos, foram... E o pastor Walter estava de férias. Como foram suas férias, pastor Walter? Desfrutou as férias em meio à pandemia? Não, sensacional.
Você acorda, lava uma louça, ajuda a lavar o banheiro e tal, lê um livro.
Eita, volta a lavar a louça, beleza. É uma coisa que não acaba
nunca. Então é quarentena, né?
Exatamente, o Magno disse, foi uma quarentena, né, pastor Walter?
Uma quarentena.
Caramba. Muito
tá
bem.
Bom,
que bom tê-lo de volta. É isso aí. Obrigado a você, como o Bruno já falou, você que está seguindo a gente aí pelas redes sociais. Você também não pode esquecer, além do Facebook, além do YouTube, nós temos aí as plataformas de podcast que também estão disponíveis para você que quer ouvir o conteúdo. Você está aí dirigindo, né? Ou você está indo para dormir aí para a cama, quer ouvir o conteúdo do Projeto 67, que é um projeto... É um conteúdo de um projeto completamente de vida cristã relevante, né? Que nós tratamos aqui. Todas as sextas-feiras à noite nós estamos aqui no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Então aqui nós temos uma diferença de horário, de fuso, 8 horas da noite. Nós começamos um pouquinho mais tarde. Só para você saber, nós estamos mudando um pouquinho o nosso cenário, né? A nossa sede, né, Magno?
Estamos em construção.
Estamos em construção aqui, reconstruindo um pouco com um novo cenário, né? Então, às vezes algumas coisinhas ainda ficam, mas a gente chega lá, né? A partir da semana que vem, possivelmente, começaremos às 8 horas em ponto, pontualmente. Nós sabemos que aí no Brasil são 10 horas da noite já passadas, e a gente não quer atrapalhar o sono de vocês também. Mas muito bem, vamos apresentar o nosso convidado, né, Bruno?
Vamos lá, antes de apresentar, eu só gostaria de desejar uma boa noite, que depois que a gente apresentar,
aí já
acho que
entra
é tanta coisa para conversar. Eu gostaria de desejar uma boa noite para minha mãe, fiel escudeira ali nossa do Projeto 67, uma boa noite ao Gilson Custódio também, deixa eu ver quem está aqui, a Valquíria, que não está conosco hoje no estúdio, mas está assistindo, deixa eu ver aqui, é isso aí, vamos lá, Betinho, faça as honras aí.
Muito bem, hoje nós temos o privilégio de, aqui no Projeto 167, ter a presença Vitor. Vitor, como é que você gosta de ser chamado? É goleiro Vitor, Vitor Ressurreição? Nós sabemos que você tem mais outros nomes aí. Como é que você gosta de ser chamado?
Boa noite a todos aí, prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite, um abraço ao pastor
De Vitor. Então vamos chamar de Vitor. Né? O Vitor tem uma experiência muito legal para contar para a gente. O Vitor, há 3 meses atrás, né, Vitor, estava no Líbano, né, em missão, mas nem tudo foi Líbano na sua vida, né, Vitor? O Líbano foi uma experiência interessante que você teve, mas a gente vai querer saber um pouquinho de você, sobre a sua história, a sua origem, entendeu? Você teve aí na sua vida um ponto de virada, como todos nós tivemos, mas você também teve aí um ponto de virada na sua vida, a gente quer conhecer um pouco melhor aí você. Né? Então, por favor, Vitor, vamos iniciar aqui. Conta pra gente um pouquinho do que é a sua história. Quem é o Vitor?
Então, vamos lá. Tentar resumir ao máximo. A história. São várias histórias, ainda não estou vivendo a história, na verdade. Né? Graças a Deus que eu não morri.
É isso aí.
É, com isso, fui para a Bahia em busca desse sonho, né, de concretizar, né, algo no esporte, em busca de melhores condições. E aos 12 anos eu resolvi mudar para a Bahia, para morar com meu pai, em busca de melhores oportunidades, né, no esporte, já que era uma capital. Eu vim para Salvador e abandonei minha família lá, minha mãe, meu irmão, meus avós, meus primos, amigos, enfim. Tudo que era seguro para mim, confortável. Eu acabei optando em buscar o meu sonho, assim, longe desse ambiente que para mim era confortável. E aí eu fui para a Bahia, comecei a jogar futebol com 14 anos, meio que por acaso, né, porque eu jogava basquete por uma equipe aqui em Salvador já tinha sido campeão e tudo, e aí surgiu esse convite para começar no futebol como goleiro, um convite bem inusitado, e eu acabei aceitando depois de um tempo, mais de um ano, desse professor me convencendo, e eu acabei aceitando esse convite dele de começar no futebol, de conhecer lá, né, como era, porque eu nunca tinha entrado no campo de futebol, né, então não tinha a mínima vontade, até porque eu tinha um foco bem definido no basquete. Eu estava indo bem também, já tinha sido convocado para a seleção baiana, para a seleção carioca de infantil, já estava bem encaminhado, já tinha a proposta do Pinheiro de São Paulo, que é um clube tradicional, né, para vir e morar em São Paulo, estudar e tudo mais. Mas eu acabei decidindo em seguir no futebol mesmo, né? Gostei da experiência, fui lá ver como é que era, acabei gostando e querendo aprender, né? Então, na primeira e na segunda semana eu queria desistir, né? Porque era algo, para mim, totalmente desconfortável, né? Desconhecido e normalmente isso para nós não é algo bom, né? A gente se sente incomodado e a primeira coisa que a gente pensa é em desistir, né? E aí eu queria desistir logo na segunda semana, mas aí, né, o pessoal teve paciência comigo lá, os treinadores, eu fui ficando, aprendendo, me desenvolvi rápido e acabei optando em seguir a carreira no futebol como goleiro mesmo, né? Pensando simplesmente na questão financeira, né? Eu pensava que no futebol eu teria uma oportunidade mais rápida de ter um sucesso financeiro, porque foi simplesmente esse objetivo de ter saído da casa da minha mãe tão cedo para que eu pudesse, através do esporte, dar melhores condições de vida para minha mãe, para minha família, né, para meus irmãos. Então, na verdade, meu foco, meu principal objetivo era ganhar dinheiro, o quanto antes, para poder ter uma condição de vida melhor. Então, eu acabei optando pelo futebol justamente por isso.
Ô, Vitor,
Oi.
só interessante você contando a história, me fez pensar algo aqui, que desde o começo lá da sua adolescência, você indo para um rumo e acontecendo uma outra coisa que você não tinha planejado, e isso voltou a acontecer futuramente na sua vida, né? Essa mudança. Isso acontece com todos nós, né? Quando nós temos alguma coisa em mente, não é isso que eu quero, tenho essa convicção. E aí Deus vai dirigindo a nossa vida de uma maneira que às vezes a gente não estava nem pensava. Eu imagino que você ali no basquete nem imaginava que um dia ia parar no profissional do futebol, né? E isso da mesma forma no futuro acontecendo em outros momentos da sua vida que você vai compartilhar daqui a pouco.
Isso mesmo, perfeito. Eu nunca imaginei, aliás, eu nunca tinha entrado no campo de futebol, né? Então foi uma surpresa estar naquele ambiente, assim, do nada, meio que caí de paraquedas, mas eu acabei entendendo que era uma oportunidade e que, né, eu poderia aprender, sim, a ser um goleiro. Aliás, eu olhava para os outros meninos aí fazendo lá aquelas acrobacias de defesa e tal, e eu não sabia fazer nada, não sabia nem pegar a bola, nem colocar a roupa de goleiro, chuteira. E eu falei, rapaz, como é que eu vou fazer isso? Mas eu ficava pensando, bom, mas se os caras fazem, por que eu não posso fazer, né? Eles não são diferentes de mim, né? Não tem quatro braços, não tem quatro pernas, então eu vou lá e vou fazer também. E acabei aprendendo, né? Comecei com 14 no Vitória da Bahia, aqui em Salvador, né? E aos 16 já estava sendo convocado para a seleção brasileira. Então eu comecei a descobrir também que eu estava no caminho certo, tinha feito uma boa escolha. E é lógico que também os sonhos também começaram a crescer, né, de alguma forma, as expectativas também, né, minha, da minha família, porque você passa a fazer parte de um grupo seleto de atletas ali, e uma experiência realmente diferente, né, e aquilo cria grandes expectativas, né, você começa a viajar o mundo inteiro para jogar futebol, defender o Brasil e tudo mais, e isso vai criando expectativas. Aos 18 eu tive uma experiência no PSV da Holanda, frustrada, acabei voltando e aos 21, eu ainda estava no Vitória, né? E aos 21 eu tive a oportunidade de ir para Barcelona, ficar um tempo lá treinando também. E foi uma experiência também muito grande, porque pude me comparar com outros grandes atletas do futebol mundial e isso para mim foi muito importante. Apesar de não ter ficado no Barcelona, e hoje eu lembro dessa história, eu lembro de Moisés, né, que viu a Terra Prometida só de longe. E eu já fiquei um mesinho.
Você chegou a jogar ou treinar com os jogadores dos álbuns de figurinha que você colecionava, não?
Sim. Inclusive eu tive a
Na
oportunidade de
hora, né?
treinar um dia sozinho com o Ronaldinho Gaúcho, imagina. Ele com uma experiência incrível.
Que da hora.
Poder ali defender as bolas do Ronaldinho, treinar com ele, eu e ele sozinho no campo, foi uma
Nossa.
experiência incrível. Então, assim, mas não, essa experiência foi ótima, eu pude crescer bastante como profissional e voltei mais confiante, né, mais fortalecido para o Brasil. E apesar de ter, né, de querer que desse certo no Barcelona, mas não era o plano de Deus, eu acabei voltando e acabei estreando no Vitória, no profissional, nesse mesmo ano, né, com 21 anos de idade. Aí minha carreira profissional de fato começou, e a partir daí comecei a passar por vários clubes, né, sempre em busca de um melhor contrato, mais dinheiro. É, saí do Vitória, fui para Ponte Preta em 2007, depois passei por Atlético Goianiense, por Bragantino, Portuguesa de São Paulo, Alusa, passei pelo Londrina, no Paraná, né, que foi um dos meus últimos clubes, passei pelo ABC de Natal, enfim, por alguns clubes, sempre em busca desse sonho de conquistar independência financeira. Essa era o meu foco, né? Eu acabei casando também bem jovem, nesse mesmo ano que eu estreiei no profissional. Eu casei aos 21 com a minha esposa. Nós somos casados até hoje, né? Vamos fazer 15 anos. Temos dois filhos. Temos dois filhos, a Ana Valentina de 5, vai fazer 6, e o Vitor Gabriel, que vai fazer 15. Tem 14, vai fazer 15 esse ano. Temos um casal. E foi justamente através do conhecimento dela, né, no namoro ali, que eu acabei conhecendo o Evangelho, conhecendo a Igreja Adventista, pelo qual nem sabia que existia. A igreja... Engraçado que depois eu voltei a Friburgo para poder testemunhar na Igreja Central lá em Nova Friburgo, depois de muitos anos, né, que eu tinha saído de lá. Eu voltei, cheguei na igreja, não tinha a mínima ideia que a igreja era ali, naquele local onde eu passava os dias da minha infância, indo para a escola, e não sabia que a igreja estava ali. Depois voltei lá depois de muitos anos para testemunhar, né, para algumas pessoas, do amor de Deus. E
o que não penso... é novidade, né? O que não é novidade, infelizmente, né? Essa é a busca da relevância, Vitor. Né? Se a gente costuma fazer essa pergunta, né? Se a nossa igreja fosse arrancada, o prédio, chegasse ali, atirassem e levassem embora, será que as pessoas na comunidade sentiriam falta? Você lembra o que, que tinha aí? Não sei. Tinha um prédio aí, mas não sei o que era. A importância da relevância, né? E de que forma? E como que foi esse impacto da questão, então, da sua namorada, pretendente à namorada? Como que foi essa primeira... o que que deu esse estalo? Opa, o que que é isso, adventista? Como foi?
Então, foi num pequeno grupo, cara. Um pequeno grupo.
Olha aí.
Como é importante num pequeno grupo e como a gente deve fortalecer essa vertente.
Ela te convidou para participar?
Isso, nós éramos vizinhos, né? Morávamos no mesmo condomínio. E aí, toda segunda-feira eu chegava do treino e ela me convidava para ir à casa dela participar desse pequeno grupo, né? Minha sogra organizava, junto com o pastor. E aí sempre levava alguém para cantar e tal. Era muito legal, tinha bastante gente. Eu sempre, toda segunda, obviamente no início... Eu só ia lá para dar uns beijinhos na minha esposa, né, na minha namorada, que não queria saber de pastor, nada disso. E aí, aos poucos, eu fui ouvindo a palavra, né, eu fui aprendendo algumas coisas, né. Assim, foi um ambiente onde todos os meus preconceitos foram sendo quebrados, né, em relação à igreja evangélica, porque eu tinha muitos, e por isso eu nunca tinha me interessado em entrar numa igreja evangélica. Então, lá, vários preconceitos foram sendo quebrados, em relação ao louvor, à oração, né, a própria conhecimento da palavra, o conteúdo. Apesar de não ser um estudioso da Bíblia, né, mas eu sempre imaginei que quem estivesse à frente, né, de uma igreja, no ministério, tinha que, pelo menos, ter o domínio da palavra, o conhecimento, né, teórico, pelo menos. E aquilo tudo, aquele ambiente ali, me chamou a atenção. Eu passei a frequentar a igreja, né, depois de um tempo, e comecei a gostar dos louvores, né, que me edificavam, da própria palavra que era pregada. Comecei a aprender muita coisa que eu não sabia que tinha na Bíblia, né, comecei a me despertar em relação até à questão do sábado mesmo, né, foi uma surpresa para mim, porque eu tinha aprendido que era para se guardar o domingo, né, e festas religiosas e tal. E aí eu nem sabia que tinha isso na Bíblia, e quando eu descobri, eu fiquei surpreso, falei, nossa, como é que pode? Comecei a estudar, Mas aí me ofereceram estudo bíblico, né, como bom adventista, e logo no segundo eu desisti. Ah, esse negócio de estudar a Bíblia dá muito trabalho.
Você vai começar a incomodar.
Falei, não quero descobrir algumas coisas, né? Deixa quieto.
Ô, Vitor, desculpa te interromper aí, mas você falou algo bem interessante, né? Que foi, basicamente, começou através de um pequeno grupo, né? Muitas vezes a gente quer que a igreja seja a total relevância na sociedade, mas lembrando que a igreja é a nossa casa, né? Foi através de relacionamento ali com a sua vizinha, né? Que hoje é sua esposa, que um relacionamento mesmo, né?
Verdade.
Mas que você foi e conheceu a mensagem do evangelho, né? E isso fica a dica para nós e para o pessoal em casa, que o quão importante é de nos relacionarmos com os nossos vizinhos, com o nosso próximo de verdade, que ele que está ali, né? Que está pertinho. E não precisa ser exatamente com todos os eventos da igreja ou nada. Um simples pequeno grupo lá, com certeza, verdade, devia ter um bolinho, né? E uma boa conversa. Ali o evangelho foi pregado. E ali você passou a entender e dali para frente... começou uma nova jornada na sua vida, né? Eu acho que como é importante os pequenos passos para que algo maior seja... para que algo maior aconteça, né?
Muitas vezes a gente acha que o evangelizar, o pregar, é sair dando bibliada em todo mundo, né? Sendo que começa de uma base, um relacionamento, né? O relacionamento, ele cria essa base para, então, apresentar algumas outras coisas que até então eram desconhecidas.
O método de Cristo, né?
Exatamente. E, Vitor, relembra pra gente o nome da sua esposa, Vitor?
O nome da minha esposa é Gabriela.
Gabriela. Então, notem, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente refletir nesse exemplo prático da Gabriela e em tudo que veio depois, né? Porque esse processo foi bem quando você começou o seu profissionalismo, né? A partir aí dos seus 20, 21 anos. Então, notem que a igreja, ela perde muito quando a gente vive com aquela intenção de esperar que as pessoas venham para dentro da igreja assistir um sermão, ou enfim... os nossos apelos nesses últimos anos é só assim... Vamos convidar as pessoas para entrar na igreja, vamos trazer as pessoas para dentro da igreja. Quando o que realmente conquista alguém é você ir até a pessoa. Então, a gente sai de dentro da igreja e vai até onde vocês estão. Porque eu imagino se a Gabriela dissesse para você, Vitor, vamos lá na minha igreja? Eu acredito que não seria a mesma coisa. Primeiro que não ia poder dar uns beijinhos lá enquanto assiste o sermão, né?
Verdade.
E, então, assim, não ia ser a mesma coisa. Agora, quando você é convidado para ir para dentro da casa da pessoa, poxa, só é convidado para dentro da minha casa quem eu quero bem, quem eu estou disposto realmente a mostrar para essa pessoa que eu me importo com ela. E como bem lembrou o Magno, reunião de crente tem comida, então a gente senta ao redor de uma mesa, a gente bate papo, a gente come e a gente constrói relacionamentos. E é isso que vai levar pessoas a tomarem uma decisão como você tomou, né?
Isso mesmo. Agora mesmo, minha esposa está aqui dando estudo bíblico para uma menina que ela conheceu num lugar de tomar shake da Herbalife. A menina gostou dela e trouxe, já está aqui. Nem conhece direito.
Olha só,
já está dando estudo bíblico para a menina.
Pensa assim num shake da... Ela vai fazer um shake da vida eterna agora para a menina.
A gente pode marcar uma entrevista com ela, né? Ela tem muito para contar.
A Gabriela tem bala na agulha, hein?
Ela é pregadora, tem o dom da palavra.
Ô, Vitor...
E à vontade, Bruno.
Não, pode ir.
Não, eu só ia pedir para ele, então, dar essa sequência para a gente, né, da questão de a partir do momento que ele começou a pegar esse ritmo, digamos, de igreja, né?
Era mais ou menos isso que eu ia perguntar, porque eu imagino que criou um impacto muito grande relacionado à sua profissão naquela época, né? E como que você começou a lidar aprendendo tudo isso, juntando as mudanças que talvez você teria que fazer na sua vida?
Então, isso aconteceu quando eu tinha 19 anos, por aí. E já estou com quase 36. Então, olha o tempo, né, que levou para de luta realmente espiritual, porque eu comecei a descobrir coisas na palavra que realmente chocavam, né, com o meu estilo de vida. E aí eu tinha duas decisões, né? Ou viver aquilo que a Bíblia e a palavra dizia, né, o próprio Deus, né? Ou fazer aquilo que eu achava que era correto. E a luta espiritual foi muito grande, né? Depois, mesmo no casamento, minha esposa sempre trazia essa questão espiritual para minha casa, eu gostava, né? Questão do culto, ali, os sábados e tal, mas eu tinha minha profissão, né? Sábado eu estava sempre treinando ou jogando e tal. Eu respeitava ali, né? Fazia o culto, achava interessante, mas eu comecei já a me blindar um pouco, né? Porque eu sabia que teria que ter mudanças, né? Então, eu não queria mudança naquele momento, que eu tava com, tinha um foco muito definido em relação à minha carreira, eu não queria que nada me atrapalhasse, né? Então, eu desisti do estudo bíblico, como eu disse, né? Não queria mais, enfim. E a minha esposa até perguntou pro pastor, né, se eu tinha jeito, né? Ei, pastor, será que esse homem tem jeito? E aí, pastor, calma, filha, calma que a semente está plantada e tal. Essa semente, de fato, foi plantada, ela só foi germinar quase, sei lá, 12 anos depois, ou 13. Isso é uma outra lição para a gente também, né? Que hoje, por exemplo, quer apresentar Jesus de alguma maneira às pessoas e, às vezes, nós, na ansiedade, né, a gente fica preocupado, e será que vai batizar? Será que ela conheceu realmente esse evangelho que nós conhecemos, o Cristo que nós conhecemos e tal? E aí, cada um tem seu tempo, né? No meu caso, como eu tinha esse foco muito em ganhar dinheiro, então eu pensava, né, em conquistar tudo que eu precisava, né, em relação à matéria, dinheiro, a sucesso e tal, e depois ir para a igreja e conhecer, né, viver a religião, vamos dizer assim. Mas aos poucos Deus foi me quebrando, né? Ele foi me mostrando um outro caminho, né? Ele foi me guiando, ele foi me lapidando de algumas formas. Principalmente no momento onde eu fiquei 4 meses desempregado, foi a primeira vez que tinha acontecido isso na minha carreira, né? E aí eu fiquei 4 meses ali em 2013, nós não tínhamos dinheiro, né? Todo o dinheiro que eu ganhava no futebol eu gastava e tal, eu sempre pensava que no próximo contrato eu ganharia muito mais, né? Então não me preocupava em poupar, em investir, nada disso, a gente tinha a vida confortável, mas era só isso, né? Não se preocupava com o futuro, porque era muito jovem, né? Então a gente sempre pensa, no futebol você vai, daqui a pouco você vai para um clube grande e passa a ganhar 100, 200 mil de um dia para o outro, por mês, né? Então você muda a sua vida completamente. E essa era a minha esperança pela minha trajetória no futebol. Mas Deus, ele foi colocando na mão em várias oportunidades, né? Não foi permitindo algumas coisas acontecerem, talvez porque eu não estivesse preparado. Isso me deixava com raiva quando minha esposa dizia, né? Que ela dizia para mim que eu tinha que me preparar para receber as bênçãos de Deus, né? Não só as materiais, obviamente, mas ela queria dizer em todo o aspecto da minha vida, mas ela dizia que eu tinha que buscar primeiro a Deus, né? O seu reino é só justiça, lá como diz em Mateus 6:33. Eu não sabia o que era isso, como fazer isso, eu ficava com raiva quando ela dizia isso, né? Porque eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Eu já tô... eu tô aqui na minha caminhada e tal, pra mim, eu sou o cara legal, eu sou bonzinho, tá tudo certo.
Não mato, não roubo, não faço nada, né?
Então tá tudo certo, né? E aí, eu ficava com raiva dela quando ela dizia isso, eu falava pra ela que ela jogava praga em mim. Pô, você tá jogando praga em mim e tal. Então você não pode ficar comigo, que meu foco é que você ter sucesso na carreira, ganhar dinheiro e tal. Preciso comprar a casa da minha mãe, ajudar minha família e tal. E aí, aos poucos, Deus foi me lapidando, né? Nesse período de 4 meses aí eu fiquei desempregado e foi um momento realmente onde ele me quebrou todinho, né? Em todos os aspectos, em várias características ruins que eu tinha e não percebia, né? Em relação ao orgulho, prepotência, arrogância, enfim, a várias outras coisas. E nesses 4 meses, Deus, ele me mostrou muitas coisas. Eu tive encontro pessoal com ele, né? Várias experiências, inclusive com o sábado, com o dízimo, que eram doutrinas que eu vim estudando, né, queria entender mais na prática como funcionava. Na questão do sábado, acho que vale até a pena contar, porque foi uma experiência até engraçada, porque eu queria entender essa questão do sábado, da guarda do mandamento, e eu queria praticar, exercer e observar, não como uma obediência cega ou sem entender a razão, o motivo, apesar de estar estudando a Bíblia e tal, mas eu queria ter uma experiência real com Deus, né, nesse aspecto. Também. E eu não queria guardar o sábado porque o pastor falava, né? Porque minha esposa falava, porque é novo tempo. Então eu arrazoei com Deus e aí fiz uma experiência. Nessa época a gente vendia biquíni aqui em Salvador na época do verão. É, aliás, foi uma das formas que Deus me lapidou, né? Me colocou para vender de porta em porta. E nessa época nós fomos vender biquíni no sábado. A gente sempre recebia muita ligação de clientes, pessoal querendo comprar e tal. E aí nós fizemos um pacto, né, antes de começar a vender, de que no sábado a gente não venderia. E eu falei para o senhor, eu falei, senhor, eu quero ver se esse negócio de sábado funciona mesmo, né? Porque aqui na Bíblia, quando eu leio lá Êxodo 31 e tal, lá fala que na sexta-feira o senhor mandava maná dobrado, né? Para o sábado o pessoal não sai das suas tendas e tal. E eu quero ver se esse maná dobrado também cai na minha casa, porque Moisés não é diferente de mim, então, peraí, né? Vamos ver, aí eu, no sábado, ó, não vou trabalhar, mas domingo vai ter que cair dobrado esse maná. Era até o contrário, mas eu queria de alguma forma ver essa compensação e ver realmente que ele cuidava de mim, porque a minha preocupação sempre foi com o sustento, né, da minha família. Eu tive filhos jovens também, já constituí família cedo, então tinha essa responsabilidade. E eu cresci ouvindo, né, que eu dependia só de mim, né, para que as coisas acontecessem e tal, né, que eu dependia só da minha capacidade, da minha dedicação, e aos poucos eu fui descobrindo que não é muito bem assim, né? Que no final a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? Independente do que nós façamos. É óbvio que a gente não deve ficar esperando o coco cair, né? Como a gente diz aqui na Bahia, né? Mas no final, realmente são os planos de Deus é que se concretizam. E nessa experiência, nós, né, no sábado não vendemos, no domingo fomos à casa de uma cliente só, e normalmente nós vendíamos 3 biquínis, né, conjuntos ali por dia. E nesse domingo nós vendemos 80 conjuntos, 80 peças. Foram 40 Nossa. Conjuntos de biquíni só para uma pessoa.
Nossa.
Então foram, assim, foi algo tremendo, porque foi uma resposta, né, obviamente para mim, porque eu arrasoei com Deus e queria uma resposta na prática. E eu fiquei muito feliz em ver realmente que Deus que cuidava de mim, porque eu não fiz nada para que isso acontecesse. A única coisa que eu fazia era dirigir o carro, porque minha esposa era que vendia, porque eu tinha vergonha, né? E foi uma das coisas que eu fui lapidado. E aí foi uma resposta muito contundente, né? De que realmente Deus cuidava de mim. Né? Quando eu lia lá Mateus 5, eu via aquelas promessas ali maravilhosas, né? Sobre os pássaros que não colhem, não plantam, mas Deus cuida e tal. Eu falei, bom, eu sou o filho de Deus, a imagem e semelhança, né? Com certeza ele vai cuidar da minha família e de mim. E aí, nesse período, eu entreguei minha vida a Jesus, né? Fui convertido e, sem perceber, aos poucos fui mudando muita coisa. E as pessoas percebiam a mudança, eu não percebia algumas coisas, né? Outras sim. Eu comecei a ver que realmente eu estava me tornando uma pessoa diferente, melhor, né? Mais paciente, mais tranquilo, mais carinhoso com a minha esposa, com meu filho na época. Isso tudo foi me fazendo enxergar que existia vida além do futebol, porque eu depositava no futebol toda a minha esperança de ser feliz, né? E quando nós fazemos isso com algo ou alguém, automaticamente a gente está fazendo disso, né, dessa coisa ou dessa pessoa, um Deus na nossa vida. E já estamos indo de encontro ao primeiro mandamento, né, do Senhor. E aí, nesse período, eu decidi não mais jogar futebol, já estava pensando em desistir dos meus sonhos, queria realizar algumas coisas no futebol, né? Até porque eu tinha dedicado uma grande parte da minha vida a isso, e eu não tinha realizado algumas coisas, aí eu queria realizar algumas coisas ainda, e eu pensei em parar, e aí recebi a proposta de Londrina, logo depois desse período aí, de 4 meses, e aceitei de imediato. Era um contrato de quatro meses só para disputar um campeonato estadual. E eu só ia lá com o objetivo de juntar um dinheirinho, 10, 12 mil reais, para poder comprar, continuar no nosso negócio que nós tínhamos, né, de mercadorias. Criamos uma marca de bolsas e tal, e estava dando certo. Então eu falei, vou viver essa vida aqui que Deus está me mostrando, que também é possível ser vivida, né? Que antes eu imaginava que só poderia viver no futebol, ou se eu tivesse muito dinheiro, né? Como, por exemplo, levar um filho para a escola, final da tarde levar meu filho à praia, né? Dar um mergulho com ele, passear e tal. E no futebol não tinha essa vida, né? Então, eu tinha muitos compromissos, né? Viagens, concentrações e jogos. E eu, quase Deus me mostrou que havia vida além do futebol. Né? E eu comecei a gostar, a ponto até de querer desistir do meu sonho. Só que Deus, ele é tão sábio, tão tão poderoso que ele não permitiu que eu desistisse do meu sonho, ainda me acrescentou algumas coisas, né? A partir do momento que realmente eu passei a buscar ele em primeiro lugar, ele começou a cumprir algumas promessas, né? É, como ele mesmo diz lá em Mateus 6,33, e eu comecei a ver que minha esposa tinha razão, né? Isso deu até uma raiva a certo ponto, né? Quando você percebe que a esposa tem razão.
Ela só não pode ouvir, tá? Isso, não deixa ela ouvir. Só não deixa ela ouvir, tá? Senão,
normalmente é 100% das vezes, né? Elas têm razão, então eu vi realmente que ela tinha razão, porque realmente, de fato, não estava preparado, né, para algumas situações na minha vida profissional. E depois que eu cheguei no Londrina, Deus começou a me acrescentar coisas, né, sonhos que eu tinha no futebol, começou a me acrescentar, comecei a realizar muitas coisas, né, como títulos, prêmios individuais, prêmios coletivos, dinheiro, enfim, fama, sucesso, comecei a ganhar tudo. Eu sonhava uma vida, Deus estalou o dedo e em menos de 2 anos ele me concedeu vários grandes sonhos que eu tinha, né, no futebol ainda a realizar. E no final de tudo isso, para resumir, no final de 2015, a única forma que eu encontrei de agradecer a Deus por tudo, né, que ele estava me concedendo ainda, foi o batismo. Foi através do batismo que foi a única forma que eu encontrei para agradecer e reconhecer a autoridade e a grandeza dele. É óbvio que eu passei esses 2 anos e meio. Eu fui para ficar 4 meses, né, como eu disse. Era o meu plano, eu acabei ficando 2 anos e meio. E nesses 2 anos e meio eu passei a estudar mais a Bíblia, me dedicar mais à pesquisa, a querer entender, né, alguns assuntos que eu tinha algumas dúvidas e tal. E cada vez mais que eu estudava a Bíblia, mais a certeza da guarda do sábado era algo real e começou a me incomodar, né, também. Então eu decidi me batizar, porque lá no clube, por exemplo, nós fazemos cultos, né? Eu entregava literatura, livro lá para os atletas, para os funcionários, e todos os nossos livros falam, né, de alguma forma, falam sobre a lei de Deus, os mandamentos, o próprio sábado. E eu falava também, algumas vezes pregava lá sobre o sábado, mas não guardava, né? Então era algo estranho, parecendo um fariseu. E aí eu decidi me batizar. Eu tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro com a Londrina, da Série C, tinha subido, o Londrina não tinha nem Série D para disputar, de dado, e em menos de 2 anos estávamos na Série B de bola, já estávamos ali entre os 40 melhores clubes do Brasil, e foi algo, uma campanha memorável lá, que entrou para a história do clube, e eu me tornei um dos grandes ídolos da cidade, do clube, enfim, conquistamos grandes coisas. E depois desse campeonato eu fui eleito o melhor atleta do campeonato, né? Não só o melhor goleiro, mas como o melhor atleta de todos. E foi uma surpresa para mim.
Legal, cara.
E aí, a partir desse prêmio, eu já estava no meu coração decidido que ia me batizar. Só avisei a esposa, né? E aí entra a luta espiritual também, né? Porque a minha esposa orou a vida inteira para que eu estivesse na igreja, para que eu conhecesse a Cristo, para que eu, né, tivesse um encontro, uma mudança da vida espiritual. E quando isso acontece agora, ela
no auge,
toma,
né,
um susto. Não, ela tomou um susto, porque ela passou a vida inteira roendo osso comigo, e na hora de começar, quando começou a comer filé mignon, eu falei, agora eu vou me batizar. Aí ela tomou um susto, e aí ela travou uma luta interna com ela também, né, porque ela queria começar agora a desfrutar dessa vida confortável que o futebol estava proporcionando, ia proporcionar mais ainda, porque depois do meu batismo, assim que eu cheguei, que eu me apresentei em Londrina, eu me batizei no final de 2015, dia 27 de dezembro, e dia 4 eu me apresentei ao clube. No dia 8 eu já recebi a primeira proposta. É uma proposta que eu sonhava a vida inteira em receber, né, que eu tinha trabalhado a vida inteira para que isso acontecesse. E chegou no momento de viver, de desfrutar, eu optei em seguir a Cristo. E aí esse sonho não foi possível porque estava indo de encontro com a palavra dele. Eu recebi uma proposta para ir para Chapecoense, né, disputar uma Série A de brasileiro, sul-americana e tudo mais. Era um contrato muito bom, um salário que eu nunca tinha ganho na vida, 50, 60 mil reais mensais, que para mim era muito dinheiro, né, na época. Uhum. E eu acho que é muito dinheiro para muita gente no mundo, né? E aquilo ali é óbvio que eu pensei, bom, agora chegou a minha vez, né? Agora é o momento de viver esse sonho. Só que no momento que eu me batizei, eu entreguei a minha vida a Cristo e eu queria que ele cuidasse de tudo, né? que ele encaminhasse todas as coisas, eu queria viver o sonho dele para minha vida. E quando veio a proposta da Chapecoense, eu pensei, bom, vou continuar no futebol, né? Porque no Londrina eu iria disputar a Série B, né? E, infelizmente, a maioria dos jogos são os sábados. Eu pensei, bom, no Londrina eles não vão aceitar a minha fé, tinha certeza, né? Mas de repente um clube de Série A que não tem jogo sábado, de repente, né? Eu fiquei com aquela esperança no coração, mas eles também não aceitaram, né, a minha fé e tal, e aí eu também não aceitei, né, coloquei como condição. Na verdade, eu não neguei proposta nenhuma, né, eu não desisti do futebol, né, eu só coloquei uma condição, né, para que tudo isso fosse possível. E a condição era o respeito à lei de Deus, e eu também ao sábado. E aí eles não aceitaram, eu segui minha vida, né, declinei essa proposta e segui confiando que Deus tinha o melhor pra gente. Meu contrato acabaria em maio com Londrina, em 2016. Isso foi em janeiro de 2016. Né? E nesse período ali de 5 meses, eu passei a guardar o sábado no Londrina. Eles entenderam, eu conversei lá com o presidente, o treinador, e eles tomaram um susto, né, a princípio, mas depois eles foram assimilando, mas eu comecei a perder coisas por causa disso, né? Eu comecei a sentir na pele como o Paulo, né? Começou a perder as coisas que ele tinha por amor ao evangelho, e naquele momento eu comecei a sentir na pele, na prática mesmo, né, o que é seguir a Cristo, que é totalmente diferente do que muitas pessoas acham, né, que seguir a Cristo é só mar de rosas, né, vida tranquila, sem problemas, e na verdade não é isso, não foi isso que Cristo prometeu pra gente, né, e ali eu já, então,
Vitor, se for possível, então, nessa pegada que você está fazendo essa transição, deixa eu só compartilhar aí, Bruno, o Gabriel Luna, que é um jovem aqui da Igreja do Brooklyn, ele está... você está falando para ele, porque, veja só, ele trabalha como goleiro e a maioria dos jogos que ele é convidado são aos sábados. E ele tem mantido a sua fé em Deus e Deus tem o ajudado a conquistar os seus objetivos. Inclusive, hoje ele lidera o ranking na capital de São Paulo entre goleiros. Olha que interessante. É um jovem adventista do Brooklyn. E, além desse incentivo para o próprio Gabriel, que está passando justamente o que você passou, eu queria lhe fazer uma pergunta. Nesse processo, né, a gente já está caminhando, digamos, para aquele momento que você teve que tomar a decisão e parar, não é? Você ouviu pontualmente de alguém, digamos, de um técnico ou de um colega de trabalho que hoje seja até uma estrela do futebol, enfim, será que alguém de relevância, de peso, chegou a dizer a você, Vitor, você está louco? Você está maluco? Você está vendo o que você está abrindo mão? Eu posso te indicar para a seleção, para o time tal e tal. Vitor, onde que você está com a cabeça? Aconteceu isso?
Ah, aconteceu sim, muitas vezes, né? Inclusive do próprio presidente do clube, né? Que quando ele trouxe a proposta, ele que trouxe a proposta da Chapecoense, quando ele ouviu essa condição, né? E acabou dificultando o negócio, ele me chamou de maluco. Ele falou, pô, você tá louco, cara. Você ficava aqui me perturbando para aumentar teu salário, agora que eu consigo um negócio, pô, que vai mudar a sua vida, você não vai e tal, por causa de religião, e aí, enfim. Mas ouvi muita gente, do meu próprio pai, da minha família, enfim, de muita gente. Vários atletas não tiveram a coragem de falar para mim, né, obviamente, mas depois acabei descobrindo de alguma forma, né, que muitos acabavam falando, enfim. Outros me apoiavam, né, então foi um momento bem Victor, diferente, assim.
Essa proposta da Chapecoense foi antes ou depois do acidente?
Foi antes do acidente. Antes. Justamente esse foi um dos pontos, né, que mais impactou a decisão, porque eu lembro que quando eu fui fazer uma oração, né, e pedi direção a Deus, porque eu queria muito ir para Chapecoense, né, como ser humano, como atleta e pai de família, eu queria muito viver meu sonho, né, mas quando eu coloquei minha vida na mão do Senhor, né, eu tinha que consultá-lo antes de ir, né, eu fui fazer uma oração, né, eu queria muito ouvir a voz de Deus, eu queria ver assim, não, filho, vai, então, filho, não vai. Mas eu fui orar e eu lembrei da Bíblia e eu falei, bom, vou para a Bíblia. Fui olhar na Bíblia, assistir o que Jesus fazia no sábado, né? Para ver se eu poderia, inclusive no sábado, eu pensei em várias estratégias, né, de burlar a lei de Deus, né? Então eu pensava assim, ah, não, no sábado...
Procurando brechas, né?
É, brecha na lei, a gente é mestre para achar brecha, né? Eu não sou advogado não, meu irmão é, ele está acostumado com isso, mas a gente, o ser humano em geral, a gente, nós somos mestres em tentar achar brecha nas leis, né? Imagina na lei de Deus, né? Como que nós não faríamos? Eu tentei, pensei, bom, no sábado eu vou jogar, vou treinar, mas eu vou doar meu dinheiro, né? No sábado eu vou jogar, mas, sei lá, eu, não, eu faço um acordo com o clube, não recebo por esse dia e tal. Mas aí quando eu fui para a Bíblia e vi o que Jesus fazia, não tinha nada a ver com isso, né? Na Bíblia, no sábado Jesus ia à sinagoga, né? Ou seja, à igreja, no sábado ele pregava, ele lia a Bíblia, no sábado ele curava, ele expulsava demônios, ele libertava pessoas, enfim... Ele fazia o bem, né? Porque o sábado é dia de é lícito se fazer o bem. Mas eu não faria isso no campo de futebol no sábado, né? Então eu não conseguia achar uma brecha. É, de fato, no sábado, no máximo que eu conseguiria, até ouvir de alguns torcedores, né? Falando, rapaz, no sábado você vai fazer o bem, pô, você vai fazer o bem pra gente, você vai pegar a bola, a gente vai ficar feliz, né?
Tem alguns milhares aí, né?
É,
você, não, fazer o, você vai fazer o bem deixando outro time empatar, né?
O cara falou, os caras falavam, pô, não, mas no sábado você vai fazer o bem, cara, você vai deixar a torcida feliz, você vai pegar um monte de bola. Aí eu perguntei pra ele, quando eu tomar o frango, como é que vai ser? Você vai me xingar, né?
Pois é.
Então não vai ter bem e se perder o jogo, piorou, né? Então,
legal.
Eu descobri que no sábado não faria nada do que Jesus faria num campo de futebol, né? E aí foi a resposta que eu tive, e na oração também foi muito claro, né? Assim, a voz do Espírito Santo no momento da oração, e eu lembro até hoje, assim, do que foi dito, né? Porque é algo que me marcou bastante, que foi naquele momento que eu tomei a decisão realmente de me manter firme, porque a minha vontade era de ir para Chapecoense. E naquele momento eu não tive coragem, né, de ir, porque eu não tive coragem de viver o meu sonho, né? E naquele momento, na oração, a vozinha disse assim, que muita gente acha que é a voz da consciência, né? E eu creio na voz do Espírito Santo. E aí a vozinha dizendo assim, filho, se você optar em viver os teus sonhos para a tua vida, você não vai poder viver os meus sonhos para a tua vida. Simples assim. E aí, nesse momento, eu não tive coragem de viver o meu sonho. E aí foi nesse momento que eu decidi seguir firme, independente das consequências, do que aconteceria, né? Sabia que ia vir chumbo grosso, né? Como veio realmente, mais do que eu esperava em relação à repercussão e tudo mais. Mas graças ao poder do Espírito Santo que me fortaleceu, né? Me manteve, porque humanamente falando, não teria condições nenhuma, né? De suportar essa carga, essa cobrança, enfim, toda a exposição que aconteceu. Então, a cada vez que eu lembro dessa história, eu vejo realmente que é um poder sobrenatural. É com certeza o Espírito Santo que estava ali do meu lado, né? Me capacitando a sempre testemunhar de alguma forma, de uma forma positiva, do amor de Deus, né? Isso deixei muito claro em todas as entrevistas, redes sociais, que a minha opção era de seguir a Cristo, não a Igreja Adventista. Uhum. E seguir a palavra dele, né? As orientações do Senhor. E isso deixou muito claro, tanto é que depois eu encontrava as pessoas na rua, os torcedores, e eles, rapaz, pô, parabéns pela sua atitude, pô, legal, bacana, pô, seguir a sua fé, ser fiel a Deus, isso aí e tal. Então, assim, não ficou atrelado à Igreja Adventista, ah, eu estou optando em seguir a Igreja Adventista, não, estou optando em seguir a Cristo. Uhum. Eu deixei muito claro isso. E isso foi muito importante, porque logo depois eu pude ver, assim, o desenrolar das situações, né? Eu vi realmente que Deus é que estava conduzindo tudo. Logo depois da Chapecoense, eu tive mais duas propostas de dois clubes enormes do Brasil, que eu achava até impossível, né? Já com 31 anos receber, que foi do Atlético Mineiro, em março. Nossa. E logo no fim do contrato, eu recebi uma proposta indecente. Foi até engraçado, porque minha esposa estava comigo, né? E aí eu fiquei... Quando vi essa terceira proposta, eu lembrei do videogame, né? Videogame, você vai passando de fase, vai aumentando a dificuldade, né? E aí, primeiro veio Chapecoense, depois Atlético Mineiro, e aí veio São Paulo. Atlético Mineiro ofereceu um salário até bem maior do que a Chapecoense. E aí veio o São Paulo. O São Paulo era o time que minha esposa sonhava que eu jogasse um dia. E aí,
eu concordo com ela.
Naquela transição ali do Rogério Ceni, quando saiu, que o Denis assumiu, né? O Denis ali ficou meio ficou meio, meio sem confiança da torcida e tal, e eles queriam contratar mais um goleiro.
Verdade.
E aí vieram atrás de mim, e aí foram atrás de mim, e a proposta do empresário foi a seguinte: você só precisa abrir mão 2 anos da sua fé para poder para você assinar o contrato com São Paulo, e 2 anos e R$120 mil por mês de salário.
Misericórdia.
Eu falei, caramba, bicho.
Aí você, aonde que eu assino?
Aí minha esposa olhou pra mim.
Você é muito macho, tá, meu
velho? Aí minha esposa olhou pra mim e começou a dar risada.
Você é muito homem, mano.
E aí falou assim, na hora a gente percebeu a tentação ali, né? E na hora eu lembrei da história de Jesus, olhei pra minha esposa, a gente deu risada, porque a gente tava vigiando, obviamente, e ficou muito claro a tentação, porque foi exatamente igual a tentação de Jesus no deserto, né? Quando o Satanás manda ele se ajoelhar para adorá-lo, que ele daria tudo aquilo para Jesus.
Eu já,
e para mim
já
era só isso, era só me ajoelhar.
Eu já estou pesquisando no Google
teria
aqui
tudo,
como
né?
se
teria
tornar um goleiro.
Grande salário, teria, eu teria muitas coisas na, que o dinheiro poderia comprar, obviamente, né? Mas
e a
com certeza não teria paz.
Ainda, né?
Sim, a visibilidade, tudo que poderia ocorrer depois, né? De um clube como São Paulo, você jogar no São Paulo, obviamente a sua vida muda. E, mas eu, talvez eu não teria a paz que eu tenho hoje, né? Então, com certeza valeu a pena ser firme ali. E até o empresário, quando ele fez essa proposta, a gente deu risada, ele não entendeu no momento, né? Mas eu falei para ele, eu falei, seu Roberto, fica tranquilo, eu não vou abrir mão dos meus princípios, mas fica tranquilo para negociar com São Paulo, que São Paulo até por 10 mil por mês eu vou. Só quero poder ser fiel a Deus e guardar o sábado e tal. Ele falou, isso aí eles não vão aceitar, eles já sabem da história, já tinha repercutido, né?
Sim.
E essa proposta foi tão indecente, porque foi justamente assim, faltando 5 dias para acabar meu contrato, nós estávamos de malas prontas para voltar para a Bahia, nós tínhamos um dinheirinho guardado, tinha R$20 mil guardado na conta, e a gente pegou parte desse dinheiro e estava indo para o Paraguai comprar perfumes para vender em Salvador, para continuar vivendo. Aí eu falo isso porque às vezes tem gente que está ouvindo ou assistindo e pensa, o cara é jogador, devia estar cheio de dinheiro, parou suave,
né?
Cheio de imóveis, né, e tal, e aí tá seguro, e nós não tem nenhuma casa, para você ter ideia até hoje, né, e tudo que eu tinha nós pegamos e vendemos, compramos mercadorias para continuar vendendo de porta em porta aqui, e agora eu não tinha só um filho, agora eu tinha 2, tinha a Valentina, tinha acabado de nascer, inclusive ela está aqui do meu lado perturbando.
Ela
tinha 6 meses, cara. Então imagine a luta, né?
Cara.
De mudar pra Bahia com 2 filhos, sem certeza de nada, sem dinheiro, morando na casa da sogra. E aí realmente foi. É só o poder de Deus pra te manter firme, né? Numa decisão como essa, sabendo que a sua vida vai mudar drasticamente, né? De todas as formas. Mas o mais incrível de tudo é que nós dormimos, né? Sempre. Mesmo com as dificuldades, a gente ia vender com um carro cheio de mercadoria, e Valentina no meio, a bagunça, né? E era uma loucura. E no final do dia a gente estava exausto, às vezes não vendia quase nada, mas a gente dormia em paz todo dia. Eu dormia tão em paz no travesseiro que eu roncava e babava todo dia. E aí eu vejo realmente que a paz que excede entendimento é algo que não pode se comprar, né? Algo que não se acha na prateleira do mercado. Né, só se acha numa pessoa, né, que é Jesus Cristo.
Ô, Vitor. Tá me ouvindo?
Tô ouvindo.
Ah, tá. Nós sabemos que teve uma outra parte também que marcou, imagino que tenha marcado a sua vida, que é até uma história recente. Antes da gente entrar nessa história, eu só gostaria de desejar uma boa noite aqui para algumas pessoas que entraram durante a live, que é a Diviane. Um feliz sábado pro Eurico também, pro Marcos, meu pai, pro Theo, que está nos assistindo, a Sônia, a Cristina, o Gabriel, que o pastor Walter já mencionou, mais conhecido como Bim. Um grande abraço pro Bim. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Jorge também mandou um boa noite aqui, comentou. A Nancy, boa noite, Nancy, que está assistindo no YouTube. A Sônia, o Gilson também. Lembrando que se você entrou no meio, mesmo no Facebook ou no YouTube, depois você pode voltar e assistir desde o começo, que o link ele vai continuar o mesmo. E aproveite esse momento ainda, se você não curtiu ou não compartilhou, você pode fazer isso neste momento. Vitor, depois de toda essa história, nós sabemos também que recentemente você teve uma experiência internacional que envolvia o esporte, mas de uma maneira, de uma perspectiva diferente. Como é que foi essa sua experiência? Fala pra gente qual foi o país que você foi e qual foi o objetivo de você ter ido a esse país.
Realmente foi uma experiência incrível, né? E para contar um pouco dela, né, eu vou só fazer uma introdução em relação ao porquê que eu aceitei e que isso foi uma resposta também às minhas orações, porque, obviamente, quando eu fiquei impossibilitado de exercer minha profissão pela questão da crença, né? Então, eu não tinha plano B, né? Então, não tinha uma outra profissão, eu não tinha uma outra forma de ter recursos financeiros e tal. E eu fiquei alguns meses ali, depois dessa saída do Londrina, perguntando a Deus, né, o que eu iria fazer, né, que trabalho eu teria, que carreira seguir, estudar, não estudar, mas tem que trabalhar para sustentar a família e tudo mais. Então, foi um embrólio muito grande, eu não tinha solução no momento, né, e eu passei a orar, pedindo uma direção a Deus, o que fazer depois. Né, em alguns momentos eu questionei a Deus, de fato, o porquê que ele não tinha me permitido ir a Chapecoense, né, que esse era o meu desejo, e o Deus que eu creio tinha poder, sim, para me colocar lá, ou em qualquer clube do mundo, né? Mas eu sei que os planos dele são maiores e melhores. E uma das respostas dele, né, em relação a esse meu questionamento foi justamente o livramento daquele acidente trágico, né, com o avião da Chapecoense. Seria naquele ano que eu estaria jogando, seria naquele mesmo ano que eu seria o goleiro da equipe, né, e provavelmente, quase 100%, eu creio, eu estaria naquele avião, né, e provavelmente estaria, hoje não estaria aqui para falar e contar a história, mas graças a Deus, esse foi um dos resultados da obediência a Deus, né, um livramento fantástico, ao mesmo tempo trágico, né, porque foi uma situação que chocou o mundo inteiro, né. Esse chamado para a missão foi justamente a resposta de Deus para a minha oração em relação ao trabalho, né, depois de alguns anos, né, depois de já quase 4 anos, né, que eu tinha saído do Londrina. 2 anos antes, eu escrevi um livro, né, acho que é algo legal de contar, um livro autobiográfico, e esse livro ele conta todos os detalhes da história e tal.
Qual o título do livro?
Verdade de Campeão.
Verdade de Campeão.
E aí, esse livro, eu passei a viver do livro durante 2 anos, né, inclusive, eu vendi bastante aí nos Estados Unidos, levei bastante aí alguns exemplares, e foi uma bênção. E eu ficava perguntando ao senhor, mas os livros vão acabar, né? As pessoas vão ler e depois eu vou fazer o quê? E aí veio o chamado para a missão. E aí foi algo interessante porque Deus conseguiu unir duas coisas que eu queria muito, né? A missão e o sustento da minha família, né? Que era algo também que me preocupava, de certa forma, né? E ele conseguiu unir as duas coisas. Então eu tinha um salário para trabalhar num projeto social lá no Líbano, na fronteira com a Síria, chamado Winners, um projeto que é pioneiro e até um tanto revolucionário, né, porque foi para uma zona extremamente perigosa para implantar um projeto para servir crianças refugiadas da guerra da Síria, principalmente ali na região ali do norte do Vale do Bekaa, se aproximando ali da fronteira com a Síria, ao norte, na cidade de Majdal-Andir, né? Então lá nós implementamos um projeto pioneiro, usando o futebol como uma ferramenta de ligação com a comunidade, né? Que o futebol é uma ferramenta social, né, onde une muitas pessoas, né, de qualquer etnia, cor, credo, e isso é muito interessante porque a gente viu lá na prática que isso realmente acontece, né? E lá, quando nós anunciamos que teria o projeto, o futebol e tal, a adesão foi imediata das famílias, né, muçulmanas. É uma cidade 100% muçulmana. E como lá nós não podemos abrir a Bíblia, pregar o Evangelho, falar de Jesus, nós criamos essa ferramenta para se aproximar da comunidade, para servir, né, para amar. E lá hoje o Inders tem aproximadamente 230 crianças, né, que fazem parte do projeto, que
Legal.
começou nesse ano 2020. Nós chegamos lá em janeiro e começamos preparativos para iniciar a seleção das crianças, porque eram muitas, né, então a gente não poderia atender todas. E avaliamos mais de 300 meninos. E a princípio começamos com 120, depois foi ampliado para 230. Porque é um projeto também que depende de recursos, né, de doações, porque não é da igreja esse projeto, é um projeto independente, então depende de recursos também, doações. E foi muito interessante, como a gente viu Deus abrindo as portas lá, né, as pessoas adoraram os pais, a comunidade, né, toda, vários acampamentos, a gente podia atender a vários acampamentos próximos ali de um campo, né, que nós trabalhávamos, e foi uma bênção, né, as crianças são super pontuais, adoraram. Nós conseguimos um tradutor lá, que foi uma bênção, cara. Nosso braço direito foi porque a maioria das crianças não falavam inglês, né? Então a comunicação era difícil e aí eles só falam árabe. E aí conseguimos um tradutor que já tinha morado no Brasil há 20 anos, falava bem português, amigo de um rapaz que frequentava a igreja em São Paulo. Enfim, Deus, ele foi costurando tudo e sabe, abrindo as portas, e começamos lá um projeto que tem sido uma grande bênção, não só para as crianças, mas para a gente também, que teve esse contato mais próximo de fato na missão, né, ali. Tivemos a oportunidade de falar de Cristo para muitas pessoas lá, inclusive para muçulmano, para outros cristãos também, católicos, maronitas, né, que é a grande maioria lá. Foi uma experiência muito marcante, inclusive no lockdown. Depois que deu o lockdown, a gente teve a oportunidade de encontrar pessoas na rua, né, e conversar e conhecer pessoas, ir para casa delas, e outras vezes, pessoas muçulmanas assim na nossa casa. Tivemos a oportunidade de falar de Cristo e explicar a Trindade para ela, para uma professora, por exemplo, muçulmana, que inclusive já tinha namorado cristão, já tinha ido numa igreja cristã, mas nunca tinha entendido a função da Trindade, nunca tinha conseguido compreender a Trindade. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E minha esposa e eu, de alguma forma, conseguimos explicar para ela de uma forma simples e fácil. E ela, pela primeira vez, disse que entendeu, né, o que significava e o que era a Trindade. E ela sempre, todo dia, chegava lá com muitas perguntas sobre Cristo, sobre a Bíblia, enfim. E nós vimos realmente que Deus, ele pode realizar grandes milagres nesses campos, né? Que, obviamente, não é um trabalho fácil, né, porque tem que ter certo cuidado com algumas coisas, mas com o poder do Espírito Santo e com alegria no coração e com o amor, você rompe barreiras e consegue falar de Jesus de alguma forma para essas pessoas.
Que legal. Ô, Vitor, você é uma pessoa que teve a oportunidade de participar de várias experiências diferentes, né? Não só no Brasil, mas na Espanha, na Holanda, e de muitas coisas que marcaram a sua vida. Agora, o que eu quero te perguntar é: como foi passar por essa experiência, no Líbano, comparando com essas experiências anteriores de goleiro? Porque agora, essa última experiência foi no Líbano. Treinando crianças assim, completamente diferente, mas como foi comparando com essas experiências anteriores? O que que você tem a dizer sobre essa experiência no Líbano?
Cara, foi algo totalmente diferente mesmo, né? Até porque eu nunca tinha ensinado, né? Então eu tive até que fazer um curso de treinador da CBF, me preparei e tal, para
Que
poder
legal.
também ver o outro lado, porque eu sempre fui o atleta, né? Não o treinador. Então eu nunca tinha me visto ensinando, nunca tinha tido essa experiência, né? Então foi algo muito enriquecedor, poder ensinar algo que eu fazia já há 20 anos, né, da minha vida. De uma forma leve, tranquila. E o principal de tudo foi criar esse laço afetivo com essas crianças, né? Que quando você chega num lugar desse, você chega cheio de medo, às vezes, pô, como vai ser? E será que vai dar certo? Será que não vai? Será que as crianças vão gostar? Enfim, como é que vai ser, né? A metodologia. E graças a Deus, a gente conseguiu quebrar essas barreiras e as coisas foram fluindo muito, muito legal. Criamos um laço com as crianças, uma afetividade muito grande. E foi muito interessante, algo totalmente diferente do que eu vi no futebol, porque eu ia simplesmente para realizar meu trabalho pelo dinheiro, né? E nessa, na missão, não tem nada a ver com a questão financeira, né? A gente não foi para lá pensando que ficaria rico, né? Ou que teria uma promoção, né? Ou de repente, ah, vamos fazer um bom trabalho lá porque a gente pode ter uma carreira nisso. Obviamente, não era esse o pensamento, né? Então, foi algo realmente totalmente diferente de encarar uma missão como algo dada por Deus, claro, mas é algo que traria muito mais valor, né? Não só para que a gente fosse ter contato, mas principalmente para a gente mesmo. E foi uma experiência enriquecedora. É lógico que teve as partes ruins, né? Das experiências, né? Meu filho, por exemplo, perdeu o ano escolar porque teve o lockdown, né? Teve algumas situações ruins ali, em adaptação também com frio, né? E tal, a gente não tinha ainda estado com um lugar com tanta neve e tudo mais, mas as experiências boas foram muito maiores, né? E muito mais enriquecedoras. Com certeza nós voltamos sendo uma família bem diferente, né? Mais forte, mais contrita, mais coesa e com a fé talvez maior. E é lógico, a visão também religiosa, né? Totalmente diferente, porque você vê, tem contato com uma cultura, uma religião que tem uma outra visão, né? Cosmovisão totalmente diferente da nossa, mas a gente pode perceber como eles são fervorosos, são reverentes, né? Naquilo que eles acreditam, né? Então, é uma quebra de paradigma total. Eu tive várias experiências lá, por exemplo, né? Com muçulmanos, de como eles servem, como eles são atentos, como eles amam né? As pessoas. Enfim, são muitas experiências, não dá para contar tudo aqui com a gente, né, pessoalmente, então isso impactou muito e fez mudar muita coisa na nossa cabeça em relação à religiosidade propriamente dita, e a gente descobriu realmente que só Jesus, sendo o amor, é que pode alcançar esse tipo de pessoa.
O Vitor...
Pois não, Magno, manda aí.
Desculpa aí.
Não, pode falar.
Você falou que isso acrescentou muito, te dando mais visão, né? Praticamente você saiu da sua zona de conforto para servir em um lugar, numa cultura diferente, um país diferente, e principalmente lidando com pessoas ali que vêm de uma situação complicadíssima, né? São refugiados lá de dentro do Oriente Médio, fugindo de guerras civis, guerras militares, milícias, Hezbollah e por aí vai. Você pode ser um pouquinho mais claro, assim, tentar nos ajudar a entender o quão isso acrescentou na sua vida como um cristão? Você sair da sua zona de conforto, que eu digo, talvez é porque nós estamos, às vezes, sentados aqui no banco da igreja, confortáveis, estamos ouvindo pregações, cantores, e às vezes ainda... enfim, outras coisas, temos um novo tempo, e de repente você tem que ir ali pro boca a boca, né? Tá ali direto em contato com essas pessoas, frente, né? Na linha de frente, e ali você vai, como você mesmo disse, vai lá e aprende mais coisas. Você pode tentar ser um pouco mais específico e tentar nos ajudar como isso acrescentou na sua vida, como um cristão, como isso te fez bem, né?
Então, cara, assim, a experiência, a gente teve, a nossa igreja, por exemplo, é a nossa casa, né? A gente não tinha igreja na cidade, a gente frequentava, só fomos dois sábados na igreja da universidade em Beirute, que era 50 quilômetros de distância, e logo depois veio o lockdown, então nós tivemos esse momento. Aliás, para a gente foi muito enriquecedor ter esse tempo do lockdown ali dentro de casa e na região que nós morávamos. Tivemos o privilégio de estar na montanha, assim, separado, então não tinha muito vizinho, não tinha muita casa próxima. Era um prédio, assim, na montanha, e lá nós tínhamos bastante silêncio, né? A gente podia contemplar as montanhas, os pastores carregando as ovelhas, né, todo dia. Foi uma experiência única, porque a gente pôde, de fato, ali, observar a paisagem, no contexto que Jesus viveu, nas histórias de Paulo, das viagens dele. Do tipo de vegetação, né? Até os pastores, as ovelhas, né, que tanto a gente ouve, tem tantas comparações na Bíblia, e ver de perto aquele trabalho todo dia do pastor, com paciência, a forma que ele cuidava, né? Às vezes ele tinha até que machucar uma ovelha para poder resgatá-la, porque às vezes ela pulava um riachozinho que passava do lado do meu prédio, aí ele vinha de lá e tacava uma pedra na ovelha para ela poder voltar pro aprisco, né? E a gente pode ver isso mesmo. Às vezes Jesus permite algumas coisas ruins acontecerem justamente para que a gente se desperte, né, e volte pro aprisco. A nossa vida espiritual foi muito enriquecida porque a gente saiu desse padrão de igreja, né, de ir para a igreja do sábado, de louvor, não sei o quê. Fizemos o nosso culto em casa, tínhamos a nossa liturgia, obviamente, mas tínhamos tempo agora, que era algo que a gente não tinha muito aqui. Então nós tínhamos tempo de fazer o culto, né, pela manhã e à noite, sempre em família. É, aqui, às vezes, a gente faz 3 cultos, por exemplo, quando está sem tempo, né, porque a gente faz um culto. Às vezes eu e minha esposa, daqui a pouco faz um culto com o mais velho, daqui a pouco faz outro culto com a mais nova, quando acorda. Então, assim, acaba ficando meio que uma bagunça, né? E lá nós tínhamos nosso culto, nós 4, acordávamos, tinha horário e tal. Então, a gente conseguiu ter uma experiência marcante com Deus. A minha esposa mesmo, ela teve várias, porque ela não queria ir para lá. Ela foi a contragosto, ela não queria ir para a missão, ela não queria ir. E Deus levou ela na marra. Ela até poderia falar muito melhor sobre as experiências espirituais dela do que eu mesmo, porque eu queria ir, né, eu queria viver essa experiência, ela não. Então ela realmente teve grande experiência com Deus em relação ao cuidado, à paciência que ela teve que ter, né, algumas respostas às orações dela em relação a estar ali e aprender a viver, a ter domínio próprio, algumas situações, né, porque a gente vivendo uma comunidadezinha com algumas pessoas e sempre tem algum problema ou outro e você tem que gerenciar tudo isso. Isso vai te fortalecendo espiritualmente, né? Vai percebendo que você está crescendo como cristão, porque você sai da zona de conforto e você tem que exercer na prática agora aquilo que você lê e aprende e assiste, né, durante muito tempo da sua vida, né? Em relação, por exemplo, até a nossos relacionamentos entre cristãos, a gente tinha que sair daquela bolha, vamos dizer assim, daquele padrão adventista, fazer o culto pelo Zoom, algo que a gente não gostava, mas que acabou sendo necessário, porque nós estávamos próximos, podíamos nos reunir e tudo mais, mas tinha aquele receio do Covid e tal, mas aprendemos a nos respeitar, né, e crescemos realmente como pessoas lá. A gente teve grande experiência também de falar de Jesus para algumas pessoas, né, que meio que assim, nos tiraram... nos tiraram da zona de conforto. A gente tinha um vizinho cristão, e lá os cristãos eles têm uma imagem arranhada com os muçulmanos, por quê? Porque os cristãos lá são como os cristãos católicos e outras denominações, talvez, no Brasil e outros lugares, né? Então eles bebem, eles fumam, eles traem a esposa, enfim, eles não vivem de fato o cristianismo puro. Mas eles são fervorosos, eles acreditam naquilo que eles... acham que é correto, enfim, mas eles não lêem a Bíblia, não tem esse contato maior. E uma vez a gente, para criar essa amizade com eles, nós aceitamos um convite deles, né, de ir à casa deles, desse casal. É um libanês casado com uma ucraniana. E aí chegamos lá, a gente comendo e tal, daqui a pouco ele vem, eles são muito fartos na comida, né, você come bastante, eles oferecem um monte de comida, fruta e tal, bebida. E aí, no final de tudo, esse cara já estava... Eu acho que ele tinha tomado um goró, né? Tinha tomado alguma coisa, estava meio alto, assim, né? E aí ele veio de lá e aí falou assim, ó, agora vocês vão experimentar isso aqui. Eu falei, o que, que é isso aí, cara? Ele falou, ah, é uma bebida aqui e tal. Aí falou o nome lá, Araque, não sei o quê. E aí ele falou assim, ó, vocês vão ter que experimentar isso aqui, que é muito bom, é aqui do Líbano, vocês estão aqui, tem que experimentar. Eu falei, cara, isso aí, se for alcoólico, eu não bebo, velho. Aí minha esposa falou, também não bebo, né? Aí naquele momento a gente percebeu assim, o olhar dele meio que tipo assim, pô, mas a gente percebeu naquele momento de alguma forma que ele queria de alguma forma, sabe, ser aprovado, fazer parte de um grupo, e parece que a gente estava tipo meio que se excluindo, entendeu? Mesmo sendo cristãos, porque nós morávamos num bairro de cristão, numa cidade de cristão. E aí como é que um cristão vai na casa do outro e não aceita uma bebida oferecida por eles, entendeu? Então eu percebi no olhar dele que ele se sentiu totalmente decepcionado com a nossa atitude, sabe? E triste, ele falou, pô... E aí na hora, eu e minha esposa, a gente se olhou assim, aí falou, pô, pega aí, vamos experimentar. E aí quebramos um paradigma já, porque a gente não deveria fazer aquilo. Mas nós fizemos por amor aquele cristão para não decepcionar ele, para não deixar ele triste, para de repente ele não se sentir excluído, de repente achar que por ser adventista, por não beber, não comer certas coisas, de repente ser melhor que ele, entendeu? Como cristão. Isso, logicamente, poderia diminuir ele. E às vezes nós somos tendenciosos a pensar nisso. Ah, porque eu não como isso, porque eu não como aquilo, porque eu não bebo isso, então eu sou mais santo que não sei quem. E a verdade, seja dita, às vezes nós pensamos nisso, né? E a gente foi lá e experimentou um negócio ruim, que eu botei assim, depois cuspi, cara. Era queimava, tipo um licor lá, muito forte, cara. E aí eu, rapaz, você é doido. Ele foi engraçado que ele pegou a arma, que eles, a todo mundo tem arma, talvez igual aos Estados Unidos, né? E aí ele pegou a pistola do nome menino e falou, rapaz, você vai beber esse negócio. Aí eu falei, pô...
Poxa! Eu bebi a garrafa dessas condições aí.
Só que ele falou brincando, né? E...
Mas vai saber, né?
Vai que...
Não, ele tem um monte de arma, tinha pistola, metralhadora, ele tinha granada em casa. Ele falou, pô, você quer que eu te mostre a granada? Eu falei, não, pode deixar guardado aí que eu não quero ver, não.
Deixa aí.
Não vou falar
mas,
nada.
Mas assim,
não.
Foi uma experiência enriquecedora porque a gente sai da nossa caixinha, né? De cristão. Sim. Né? E a gente teve que pensar fora e naquele momento exato de repente, não ser condescendente com o pecado, né? Obviamente não. E nem abrir mão de princípios e valores, mas naquele momento perceber que o amor, né, era muito maior do que uma simples regra de não beber bebida alcoólica, entendeu? Então foi uma experiência muito enriquecedora. E obviamente a gente deve estar sempre à luz, né, do Espírito Santo, né, e é claro que no momento exato a gente sempre... sabe, a atitude a ser tomada. Sim. Principalmente se estiver sempre vigiando, né? Mas foi um momento engraçado, que espero não ter escandalizado ninguém, né? Mas a gente naquele momento pôde ver que o amor realmente está acima de tudo, e a partir daquele momento, nos outros dias que nós tivemos em outros encontros, ele começou a querer saber o porquê que nós não bebíamos aquilo, não comíamos outra coisa, entendeu? A gente começou a explicar, porque lá eles não têm esse tipo de...
Então teve rebote, né? Nesse...
não, aí nunca mais ele ofereceu nada alcoólico, mas foi o primeiro contato que a gente teve, né? E nos outros, a gente começou, a gente teve a oportunidade de falar da nossa dieta, de falar o que a Bíblia dizia, de falar sobre o sábado, entendeu? Para eles, então, olha a oportunidade que nós tivemos. Imagine se a gente, de repente, naquele primeiro encontro já rechaça isso, ou de alguma forma cria uma barreira, né?
Fecharia por conta uma porta,
da questão alimentícia e tal, enfim... na nossa dieta, aí a gente talvez perderia aquela brecha ali, aquela chance, sim, de falar de Jesus, de falar do sábado, de falar sobre a nossa, né, da nossa orientação alimentar, de saúde e tal, né? A gente falava sobre exercício, eu zoava ele direto, falando, porra, ô Sam, você tá com um barrigão muito grande, cara, tem que começar a caminhar, a correr todo dia. Aí zoava ele, aí a esposa que gostava de exercício também falava, Sam, você tá muito barrigudo. E aí foi muito legal esse contato. Você
tem que
tomar
cuidado, né? Tinha uma pistola lá, cara.
E não, deixavam na estante, assim, na sala. É normal.
Certo.
É normal, Victor, lá. Que bacana. A gente está caminhando aí a praticamente uma hora e meia de live. Cara, muito legal conhecer essa trajetória desde do início. Direções que você estava tomando, que Deus te colocou. Não, vem para essa direção aqui. Você tá bom. Aí depois está indo numa e Deus fala, não, é esse caminho que eu tenho preparado para você. É muito bom conhecer essa sua história, essa sua experiência, principalmente essa última parte aí do Líbano. Eu imagino que tenha sido uma experiência marcante para você, que também foi algo muito transformador, assim como foram as outras experiências. Como nós já estamos caminhando a uma hora e meia de live, a gente até costuma dizer que é um 67 com a intenção da outra uma hora, né? Agora a gente precisa... estamos
repensando... vai para 166 já.
Projeto 166.
166,5. Mas que legal. Victor, foi um prazer receber você aqui com a gente. É muito bom ouvir histórias assim, nos inspiram e nos mostram que, poxa, nós vivemos em outras circunstâncias, nós e quem está assistindo também... E muitas vezes nós, olhando histórias assim como a sua, experiências assim como as suas, nos fazem pensar, poxa, eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estar abrindo mão de mais coisas em nome de Cristo, em nome do meu próximo, eu poderia estar me dedicando muito mais, me entregando muito mais a Deus. Então, isso com certeza acaba sendo muito inspirador. E eu gostaria, para encerrar, eu não sei se vocês, Pastor Walter, têm alguma pergunta a mais, eu ia pedir para o Vitor fazer uma oração para a gente.
Bom, eu vou perguntar, Vitor.
Vai lá.
Vamos dar breaking news aqui pro povo?
Vamos lá.
Vamos lá? Porque, ó, quem tá ligado no projeto 167 até agora vai receber uma outra virada de vida que aconteceu na vida do Vitor em primeira mão. Não saiu no Estadão, não saiu na Folha, não saiu na Globo. Sai aqui no projeto Novo Tempo. Que Novo Tempo, mano? O negócio é aqui, ó. Projeto 167 tem breaking news, tem novidade. Agora vamos até fazer uma vinheta aí. Vitor, meu irmão, conta para quem tá ligadinho com a gente agora e também.
Em primeiríssima mão, cara.
Em primeiríssima mão, qual foi agora o novo rumo que Deus colocou na sua vida e na vida da sua família? Conta aí.
É, pastor, vai ser de primeira mão mesmo, porque nem na rede social ainda eu me pronunciei, não falei nada ainda, mas em breve eu vou fazer um anúncio, porque mais uma missão recebida aí, eu já não queria mais voltar a jogar futebol, né? Eu estava com o coração na missão aí de uma forma mais direcionada, mas eu entendo também que o futebol não deixa de ser um campo missionário vasto e muito propício para se pregar o evangelho, onde poucas pessoas têm acesso, né? E aí eu vou agora na volta do Líbano, nós pretendíamos ficar lá 5 anos, voltamos com 7 meses. Depois daquela explosão, né? Nossos planos mudaram totalmente de novo, né? Minha família ficou insegura, meus filhos ficaram com medo, nós resolvemos voltar para o Brasil, para começar novamente tudo do zero.
Notícias, notícias.
Mano, não mancha a biografia do rapaz, deixa ele contar.
Então, e aí, nessa de viver grandes experiências e deixar a vida na mão de Deus, você acaba perdendo o controle da sua vida, né? Essa é a grande sacada de viver pela fé. E nós recebemos um convite para cuidar de um projeto social em Fortaleza, ligado ao futebol, e no mesmo dia eu recebi um convite para voltar a jogar futebol.
Poxa, né?
Então, eu fiquei naquela dúvida, orei, pedi alguns dias aí para decidir, e acabei entendendo que a vontade de Deus é que eu voltasse a jogar futebol para poder cumprir algum propósito que ele tem ainda dentro do futebol. Não tenho a mínima ideia de qual seja. A única certeza que eu tenho é de que eu devo continuar testemunhando desse Deus, né, que um dia me encontrou, amém, me libertou, que me salvou, para outros atletas agora e funcionários, enfim. Legal, e aí agora estou aqui em Salvador, né, já voltei a treinar semana passada, depois de quase 2 anos sem treinar, sem jogar futebol. E aí voltei, como se fosse andar de bicicleta, e fiquei até surpreso. porque eu sempre cuidei do corpo, né, sempre gostei de exercício, então não me descuidei nesse período. Então não senti muito e graças a Deus tem sido uma benção. Já tive oportunidades em uma semana já no primeiro dia, né, de testemunhar, de falar com atletas sobre a minha experiência. Já tive oportunidade de entregar livros, né, para funcionários, para atletas, né, e isso no dia a dia você acaba tendo muita oportunidade, né, na mesa de refeição, no alojamento, na academia, no campo de futebol, antes do treino. Você tem muito contato com atletas e vários assuntos acabam surgindo, né, e sempre, às vezes, na maioria das vezes rola sempre um assunto religioso, e como a minha história fica conhecida, eles também, alguns até ficam curiosos, né, em saber alguns detalhes, eu acabo aproveitando para
Vitória ou Bahia?
não é nenhum dos dois, é um time pequeno, né, um time chamado Jacuipense, que vai disputar a Série C do brasileiro aqui e o campeonato estadual. Legal. Mas eles aceitaram, né, a guarda do sábado, então para mim já é motivo de alegria. Então eles vão respeitar a minha fé. Amanhã, por exemplo, tem um amistoso, o primeiro amistoso da pré-temporada, e eu não vou participar, nossa, porque é sábado. E aí Olha. O pessoal já sabe, ele falou, pô, amanhã você não vem não, né? Eu falei, não, amanhã... Amanhã
do Senhor.
E aí,
vira volta,
que top, mano. Muito
cara, a história tá longa, então assim.
Que legal, parabéns.
A fé tem me feito viver grande experiência, né? Então, nós voltamos do Líbano sem projeção nenhuma, sem nenhum plano.
Nenhuma.
E aí recebemos no mesmo dia dois convites, né? Um para missão na igreja e agora outro uma missão, vamos dizer, é solo, né? Uma missão solo. Mas num ambiente com características peculiares, né, onde muitos pastores não terão acesso, né, muitas pessoas da igreja, talvez ninguém, né, e talvez só um outro atleta realmente para poder levar a mensagem do advento, né, e dar a lembrança de que a lei do Senhor é eterna e será sempre eterna. Então, olha por mim aí, para que eu consiga... voltar a jogar bem, ter a capacidade de poder também honrar a Deus, né, com as minhas aptidões e com o dom que ele me deu, para que o evangelho seja mais uma vez pregado, exaltado e o nome dele novamente seja glorificado como foi depois da Chapecoense, do acidente, né? Muitas pessoas lembraram e viram realmente que a fidelidade a Deus pode nos salvar não só de uma vida não só para uma vida eterna, mas também nos levar da morte literalmente aqui.
É, que legal. E eu não fui o único a pensar no Corinthians, não. O nosso amigo Vinícius, lá da Austrália. Ô, Vinícius, a gente tava com saudade de você, Vinícius. Ele, no mesmo... Foi interessante, foi no mesmo minuto que eu comentei, ele colocou aqui, vai jogar no Corinthians. Aí depois ele comentou, aí, graças a Deus que não é o Palmeiras, aí seria penitência.
Tudo bom. Esse povo precisa se converter, Vitor. Ora por esses infiéis aí.
Ela tá falando de testemunhar a Deus, vai jogar no Corinthians. Não tem como.
Ruim, hein?
Ô, Vitor, que legal, cara. Parabéns, desejamos pra você boa sorte, que querendo ou não, será o seu campo missionário, não importa se é no Líbano, na China, no Norte, Nordeste, ali, aonde você estiver, vai ser o seu campo missionário. Eu tenho certeza que você vai ter muitas oportunidades de testemunhar da sua fé, testemunhar do Deus que cuidou de você até aqui durante todas essas experiências. Muito legal essa notícia.
Meu objetivo é criar a gente vai formar a classe bíblica, depois eu... Boa notícia para vocês. Ó, temos 30 atletas estudando a Bíblia.
Legal.
A concentração vai ser um pequeno grupo.
Já tô orando. Já tem um que vai participar. Já essa semana já um falou que quer estudar a Bíblia. Vamos ver.
Que legal.
Graças
cara,
a Deus. Graças a
Tomara
Deus.
Que não seja o zagueiro, né? O zagueiro deixa por último.
Pede muito a bênção para nós aí, Vitor.
Ó, vamos lá, vamos orar. Oremos. Nosso Deus grandioso, maravilhoso Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Senhor, te agradecendo por esse privilégio, Pai, que um dia o Seu Filho nos deu de estarmos a uma simples oração de distância do Senhor. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, perdoe por quem nós somos, Pai, mas acreditamos que a Tua graça, a Tua misericórdia, nos faz chegar mais perto do Senhor. E nós te agradecemos por esse privilégio de sermos teus filhos, te agradecemos por esse momento onde podemos, na prática, contemplar as suas ações na vida de um ser humano, de resgate, de salvação, de transformação. Que o Senhor continue para a sua grande obra, que o Senhor tem na vida de todas as pessoas desse mundo, para que possamos ter cada vez mais gente povoando o céu, Pai. Queremos que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, para que continuemos essa missão, contribuindo para a Tua obra e para esse avanço do reino, o crescimento daquilo que realmente importa para o Senhor, Pai. Pedimos uma bênção sobre esse sábado, sobre todos que estão ouvindo, sobre nossos familiares, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, com a pandemia, com as doenças, dificuldades, mas também nos deixa felizes, Pai, porque vemos que a sua volta se aproxima, Pai. Te agradecemos pelas tuas bênçãos, por esse sábado, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Amém. Vitor, novamente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter passado esses momentos.
Shukran, leque.
Foi muito bom essa conversa. Obrigado. Fala de novo.
Ahlan wa sahlan, de nada. Como welcome.
E obrigado a você também que nos acompanhou aí até agora. Foi muito bom esse bate-papo. E nos veremos na próxima sexta-feira com mais uma entrevista. Se prepare, porque ainda teremos mais surpresas. Vitor, um abraço, muito obrigado. Boa sorte aí na nova jornada. E nos vemos.
Valeu, pessoal.
Valeu, um abração.
Tchau, tchau.
Um abraço.
Bênçãos. Valeu. Oh, my God.